Papo Pop.
Olá, ouvintes do Papo Pop, estamos aqui mais uma vez e hoje pegando o mote numa notícia aí que não é muito do meu agrado, mas vai... vamos direto ao ponto. O episódio de hoje vai acontecer apenas porque Stephenie Meyer, a autora de Crepúsculo, anunciou que vai lançar um novo livro, Sol da Meia-Noite, que vai mostrar a história da saga Crepúsculo sob o olhar do vampiro Edward Cullen, como se não bastasse o olhar de Bella.
Não tem como isso dar errado, Elton.
Tá, Antônio.
Deixa de ser chato.
Enfim, mas o bom é que, por conta disso, nós vamos falar sobre filmes de vampiro, então não é sobre Crepúsculo, que será mencionado, né? Tem que ser mencionado, mas...
Óbvio.
Enfim, né?
Quer dizer, Elton, que você não gosta de Crepúsculo?
Não.
Não gosta de Crepúsculo, não gosta de Avatar. Esse menino é um coração sombrio.
Meu Deus do céu. Não, gente. Não, Crepúsculo não rola.
É, gente, Crepúsculo não rola, não.
Ah, ainda bem. Tava me enganando direitinho aqui, porque não dá certo, não.
Olha, quando se trata de filme de vampiro, eu gosto muito. Filme série de vampiro.
Ah, gosto também.
É tudo. Eu acho que Crepúsculo ajudou aí bastante. Ah, durante um tempo, a gente ter aí... É uma alta nas produções de vampiro, mas ele também matou o gênero. O cinema não suporta mais história de vampiro. Aconteceu Sim. com os vampiros o que vai acontecer com super-heróis daqui a, no mínimo, 5 anos, né? Que vai saturar. Ninguém vai aguentar mais.
É, o problema é que Crepúsculo tá... Enfim, trouxe essa questão do romance... Entendeu? Exacerbado na trama. Então, tipo, muitas tramas se baseiam nisso agora, entendeu? Então fica romanceando as histórias de vampiro. Que não tem problema ter romance, mas assim, o romance não dá pra ser o mote, né, gente? Por
pois
favor.
É.
A gente tem tantos exemplares de filmes de vampiro anteriores tão legais e se perdeu muito a essência dos verdadeiros filmes de vampiro.
Drácula de Bram Stoker tem um romance.
Tem um romance, um grande romance.
A grande motivação do Drácula é reencontrar a noiva dele.
Exato.
Né? E você vê ali, só que é um romance meio regado a ciúme. É um romance muito diferente, né?
Sim, e tem subtramas, a história é muito bem contada. É diferente,
né? E tem um diretor, né? Um senhor diretor.
Tem um senhor diretor.
Coppola aí que não dispensa comentários e apresentações.
Não, eu tô falando isso porque Drácula é bastante adaptado, né? Sobre várias versões. Eu gosto muito de um dos últimos filmes que foram lançados, que é com Luke Evans no papel. Que é Drácula, a origem. E eu gosto muito do filme. E tem romance também, mas não é o principal, né? O romance começa lá no comecinho do filme, vai até o final do mesmo. Mas nós temos ali a origem do Drácula, porque ele se tornou um vampiro. Temos a guerra. Temos momentos bem dramáticos. Então, assim, nós não estamos mostrando só o romance.
Pois é.
Eu acho um excelente filme, inclusive.
E quando fala de vampiros melancólicos, porque Crepúsculo também tem muito isso, eu posso citar aqui alguns exemplos que são muito melhores. Entrevista com os Vampiros, por exemplo. Os vampiros da Anne Rice, eles
bom.
São bastante melancólicos. Eles carregam culpas aí gigantescas e seculares, né? E eles são vampiros muito bons, muito bem produzidos. São apesar de terem aí todos esses problemas, eles são personagens bem desenvolvidos, né?
Sim. Eu acho bacana porque ela traz essa questão do peso da eternidade, né?
Sim.
A gente fica vislumbrando essa possibilidade. Quem não queria não morrer nunca? Mas e aí, será que rola? Viver décadas, séculos e milênios e assim, uma coisa que não vai acabar. E ela traz todo esse peso, eu gosto muito.
E tem uma coisa muito curiosa, que os vampiros da Anne Rice, eles não são imortais.
Olha, que legal, não sabia disso.
Eles têm que ter ali uma certa vontade de viver, senão eles não vivem pra sempre. Eles vão se acabando, aos poucos.
Ah, no caso, voltando pra entrevista do vampiro, isso explica o personagem do Tom Cruise, né? Que ele é encontrado tempos depois, séculos depois,
exatamente.
Decadente. Nossa, muito bom, olha aí, isso é legal.
Eles se acabam por si mesmos. E tem inclusive a continuação do Entrevista com o Vampiro, que é o Vampiro Lestat, que é ele reencontrando aí essa vontade de viver. Bem bacana mesmo, bem bacana.
Muito bom, muito bom. Tem também A Rainha dos Condenados, né, que é um filme muito legal.
Isso.
Que também é a adaptação de um dos livros, E tem o Vampiro Lestat, que eu adoro, que ele dá um rastro do rock.
Ele é muito louco.
Muito, e é muito massa. A trama é mais complexa também. Sinto falta dessas tramas vampirescas.
Inclusive, vai ter uma série, viu, da AMC.
Olha que legal.
As Crônicas Vampirescas aí, da Anne Rice. Só não sei se cada livro vai ser uma temporada, porque tem história ali que dá muito mais de uma temporada. Então eu não sei como eles vão resolver adaptar isso, né? Mas fiquei com vontade de ver.
Bacana. Mais recentemente tivemos a série, a minissérie, né? No caso do Drácula, da Netflix. Eu achei muito boa.
Steven Moffat e Matt Gaetz, né?
Muito, muito boa. Eu não entendo porque a galera meteu o pau no terceiro episódio.
Porque o povo é chato.
O povo é chato pra caramba. Embora eu preferi o primeiro, achei o primeiro com a temática mais sinistra e enfim.
O primeiro remete muito a Drácula de Bram Stoker.
Isso, exato.
E aí você fica alucinado ali naquela.
Exato.
Porque é praticamente uma reencenação, né?
Uhum. É muito bom. Aquela cena da igreja quando ele confronta as freiras. É sinistro. Enfim, é muito bom. Mas enfim, gente, vamos dar um voltinho aí pros anos 80, que tem dois exemplares que são, pra mim, um dos melhores filmes de vampiros que existem, que é A Hora do Espanto, de 85, que é divertidíssimo. Quem puder assistir, confira, porque é muito bacana. Teve uma continuação tão boa quanto, acho que foi 89, 88, A Hora do Espanto, parte 2, que é muito, muito, muito boa também. Que é o vampiro naquela encarnação clássica, né? Tipo, morre com estaca. Tem a versão a alho, a água benta, luz do sol. Tem todos esses elementos clássicos que limitam a força do vampiro. Tratados de uma forma. O filme, na verdade, é bem divertido, né? É um terror muito leve, assim. Ele é mais. Eu digo que ele é meio quadrinesco, assim. Bem divertido. E um outro exemplar, também da década de 80, que esse é o meu filme de vampiro favorito, assim, está acima de todos. 1987, Os Garotos Perdidos.
Maravilhoso.
Ali sim é uma trama de vampiro. Vampiros roqueirões,
loucos,
motoqueiros, loucos. Aquela ambientação muito boa, é uma região. Ai, gente, esqueci a palavra. Uma região.
Urbana?
Poxa, vai ter que cortar isso. Menino, uma praia, ali é o litoral.
Litoral.
Então, a região do filme também é muito bacana, porque é no litoral, né?
Sim.
E tem todo aquele clima oitentista mesmo. Parque de diversões, praia, ambientes mais escuros. A trilha sonora é uma das melhores, assim. Não tem uma música ruim no filme. A música tema é muito boa. E Vampiros em sua melhor forma, que também, assim como A Hora do Espanto, sendo que esse filme é um pouco mais sombrio que A Hora do Espanto, ele é um pouco divertido, mescla muito bem comédia, diversão, tem um romancezinho também, mas ele é um pouquinho mais de terror mesmo. Mas é uma grande aventura, Os Garotos Perdidos.
Pois é, sem contar que Os Garotos Perdidos, eles têm o crédito aí de trazer os primeiros vampiros homossexuais do cânone, né? Da lenda. Porque tem toda uma questão de subtexto ali.
Nossa, tu, sério? Gente, é sério, eu tô chocado. Eu nunca percebi isso.
Tem toda uma questão. É um subtexto, claro. É ali nas entrelinhas. O personagem, inclusive, tem um pazinho romântico, heteronormativo, pra tapear. Mas é tido aí como o primeiro filme a retratar vampiros homossexuais mesmo.
Caramba, quem é que se apaixona por quem? Que eu não tô conseguindo.
São os principais, é que agora eu não tô conseguindo lembrar o nome.
Temos o líder.
Isso.
Na verdade, o líder mesmo, que é revelado no final, eu não vou dizer, porque, enfim, o filme tá um pouco apagadinho, mas procurem. Reprisou muito na Sessão da Tarde, pra quem muito. Cresceu nos anos 2000. Foi de lá de onde eu conheci, mas enfim, não tá fora de catálogo, mas quem coleciona mídias, procurem no Mercado Livre. Tem o DVD com dublagem clássica, que é uma dublagem excelente, a dublagem do filme. E tem pra baixar, pra alugar no YouTube, enfim, procurem. Mas, Antônio, pra relembrar, temos o, digamos que o sub-líder da ganguezinha, que é David, que é protagonizado por Kiefer Sutherland, que faz 24 horas, né? Ele é o agente
isso,
Jack Bauer.
Isso!
Ele é David, o vampiro protagonista do filme, e ele começa a persuadir Michael, que é o mocinho protagonista, né? Michael, isso, tem o irmão dele, Sam. Eles que vão morar na cidade acabam se envolvendo ali com a gangue de vampiros. E David quer tornar Michael um vampiro. Só que agora eu tô começando a pensar que David queria Michael demais pra gangue. Acho que é isso.
Tá vendo? É, e aí tem toda uma forma de uma tensão sexual entre eles que é muito, muito desenvolta aí, viu? É bem, bem teórica aí.
Faz sentido, porque aquela menina... Porque tem uma menina, né? Porque sim, assim, o processo, né, de se transformar em vampiro nesse filme também é diferente. Na verdade, eles tomam um vinho, que na verdade não é vinho, é sangue. E eles só se tornam vampiros completamente ao fazer a primeira vítima. Eu achei isso genial. É. E Michael toma o vinho e começa... Ele é meio vampiro, né? Fica com aversão ao sol, mas não se queima no sol e tem toda aquela questão. Mas temos Star, que é a menina da gangue, que... É, eu acho, fica implícito, mas eu acho que ela não é vampira totalmente ali, né? Ela ainda tá no processo de transição. Só que você vê estar lá, você pensa que ela é o par romântico de David,
uhum.
Só que não, você não vê um envolvimento, olha, você não vê nada. Ela é uma pessoa que tá na gangue, ela é um membro da gangue de vampiros.
Abrindo,
mas
horizontes.
Não existe. É, na verdade, Michael que se apaixona por ela por Michael, muito facilmente. David não tem ciúmes, gente, eu tô lembrando disso agora. Ele apenas quer Michael junto com eles. É incrível isso. Pois gente, assistam Os Garotos Perdidos, efeitos especiais de primeira.
Sim, que são, apesar, eram os efeitos, da época,
1987. Efeitos especiais de primeira, efeitos práticos e maquiagem, elementos clássicos como estacas de vampiro, água benta, alho, enfim, uma trilha sonora muito boa. É um dos melhores exemplares. Que teve duas sequências, né? Que não tiveram graça. O segundo filme, que é Os Garotos Perdidos, A Tribo, foi lançado, nossa, mais de uma década depois, que era de 2010, se eu não me engano.
Isso, por aí.
E temos um personagem do filme original, mas assim, gente, o filme é basicamente um remake do primeiro, né? É uma sequência, mas assim, reconta a mesma história e não tem graça, não tem carisma, não tem nada. O 3 eu nem ousei assistir, porque já começou, se eu não me engano, a envolver lobisomem. E fugiu aí do foco, que é Garotos Perdidos, a série. Mas teremos uma série.
Exatamente.
Uma série que eu acho que...
Esperançoso aí.
É, eu tô esperançoso, porque pelo que eu li, a série vai resgatar os elementos que fizeram do original ser tão bom quanto era.
Eu li que... E eu espero que seja verdade, viu? Que a série vai ser aí... Drácula encontra... Eita, aquela série de motoqueiro. Deixa eu lembrar o nome agora.
Série de motoqueiro.
Que a série vai ser Drácula encontra Sons of Anarchy, dos motoqueiros. Tem todo aquele contexto de gangues mesmo. Então, ó, quem sabe a gente não tem aí pelo menos uma cara do filme original, né?
Nossa, que legal. Bacana.
E hoje em dia não teria tanto tabu. Então,
sim,
ficamos aí ansiosos, viu?
Ficamos ansiosos. Vamos representar, né? As diversas formas de vida, por favor.
Pois é, porque outro filme que tem muito esse subtexto é o próprio Entrevista com um Vampiro, né?
Sim.
Louis Lestat é um relacionamento.
É um relacionamento, eu não vejo de outra forma. E...
Super abusivo, inclusive.
Super, super. E na verdade, o Drácula, ele é. Eu vejo ele mais com tem uma bissexualidade,
sim,
ali,
sim,
né? Porque, enfim, pra ele é muito claro, né? Ele tem ele envolvimento com mulheres, mas se for com homens também, tanto faz. Muito bacana um personagem ter essa condição, porque. Enfim, dá mais charme, eu acho. Deixa ele mais sexy.
Inclusive, um filme de vampiro, você falou aí de lobisomens, né? Porque duas gangues inimigas, então, estão sempre aí colocadas juntas nas produções. Anjos da Noite, eu gosto muito.
Muito bom, muito bom.
Agora sim, depois eles foram fazendo milhões e aí avacalhou, mas os dois primeiros.
Os dois primeiros são excelentes.
Os dois primeiros são muito bons.
Excelentes. O terceiro ainda é bacana porque é uma pré-sequência, né? Mostra
isso
no século anterior e tal. Mas assim, os dois primeiros são muito bons, tem toda aquela estética gótica,
sim,
super dos anos 2000 e a história é muito boa. Bom, e eu acho bacana trazer esse embate entre vampiros e lobisomens, porque são duas criaturas míticas, né, que sempre tiveram no imaginário popular, coisa que Crepúsculo falhou miseravelmente e mostra uma relação tosca, totalmente tosca entre vampiros e lobisomens. Mas assistam Anjos da Noite ao invés de Crepúsculo. Eu dou essa dica aí, porque é muito melhor, tem muito mais ação, a história é muito mais complexa também. temos aí envolvimento entre vampiro, lobisomem. Ah, gente, isso é muito Exato. Legal. Temos um híbrido numa série.
Pois
numa
é.
Série, não, num filme, perdão. Acho que é o quarto filme, terceiro. Não, quarto filme. Temos um híbrido. Enfim, é muito legal. E eu lembrei também aqui, gente, de Drácula 2000. Eu gosto muito desse filme.
Ah, eu não vi esse. Eu quando eu falo em Drácula 2000, eu lembro de um que é no espaço.
Drácula 3000. Que é um trash. Eu nunca assisti, horrível. Mas eu já li muito, já vi review e...
Terrível.
Terrível, gente. É, eu não quis nem ver depois do que eu li e vi sobre.
Eu vi.
Mas Drácula 2000, na verdade, foi uma tentativa de modernizar o mito Drácula para o novo século, né? O século 21. Então trouxeram Drácula 2000. Nós temos Gerard Butler, mais lindo do que nunca, no filme. É, e é um Drácula super sexy também. E tem uma pegada meio cristã, porque... Mostra a origem dele já lá na época de Cristo. É um negócio bem interessante, eu gostei. Eu gostei do filme.
O Drácula 2000 eu não vi, não.
Assista, legal.
Mas, pra quem gosta aí da Renesme, né, a menina vampira da Bela, deixe ela entrar.
Deixe ela entrar, nossa.
Porque aí é um negócio muito sombrio, muito pesado, né? E é aí um filme até recente, inclusive.
Sim, sim. Temos a versão americana e a original, que eu não lembro.
Sueca.
Sueca, né? Pronto, joia. Eu vi a americana, gostei muito.
É maravilhoso.
Pelo que eu li das críticas, ambos os filmes são criticamente bem avaliados. Sim. Mesmo o americano sendo remake. Mas eu tô na promessa de ver o original, pra, enfim... Que eu li algumas coisas do original que eu achei bem interessantes, mais do que a americana. Mas eu acho que deixar ela entrar seria... É o mais próximo da realidade que nós temos, podemos ter de vampiro.
Pois é.
Né? No tipo, relação humano-vampiro. Eu acho que é bem dramático. É muito bom.
Maravilhoso.
Muito aí. Bom. Ah, gente, um exemplar excelente. É, Vampiros de John Carpenter.
Ah, assim, como eu fui me esquecer?
Um clássico dos Classicão. Anos 90. Nossa, eu alugava muito VHS. Eu assisti até dizer chega esse filme.
Cara, eu não lembro muito bem da história, mas eu só lembro daqueles vampiros saindo debaixo da terra, assim.
Sim. O começo do agonia. Filme já é eletrizante. Já é a Sim. galera que tem uma turma, né? Uma gangue. É uma gangue também, só que é uma gangue que caça vampiros. É diferente dos Garotos Perdidos. E o começo do filme já é porrada, pancadaria. O protagonista, aquele badass, tipo assim, mais estereotipado possível.
Uhum.
E, cara, ele maltrata muito o padre que acompanha eles pra tentar dar um pouco aí de santidade nessa aventura. Mas o filme é muito bacana, que nos anos 90 temos um outro exemplar também muito bacana, que é Um Drink no Inferno.
Caramba, sim.
Que é muito divertido.
Tarantino aí na sua melhor forma.
Cara, eu amo aquele filme.
Eu gosto muito que você começa a assistir, né? E aí você pensa... É um road movie.
Sim.
E é um road movie bom. E aí, do nada, tem aquela virada de chave. É um filme de vampiro.
É um
caramba.
Vampiro. Gente, é genial.
Sim.
Teve série, né?
Teve.
Eu não cheguei a assistir. Tem sequências. Tem o 1 e o 2. Eu nunca vi o 1 e o 2.
Eu também não.
Drink no Inferno 1 e 2. Mas o primeiro é clássico.
Eu comecei vendo a série. Só que aí, eles têm coisas que tem a referência e tem a cópia. Você não concorda?
Sim, sim, claro.
Tem coisas ali que era só pra referenciar o filme mesmo, uhum. toda hora. Aí eu acho que eu não passei do piloto da série.
Eu imagino, mas é um ótimo exemplar, gente. Assistam, que é muito bacana.
Sim, o filme é maravilhoso.
Muito bacana mesmo.
Tarantino no seu auge aí, né? É... Sombras da Noite.
Amo.
É um filme de vampiro de Tim Burton.
Amo, amo, amo.
Então, eu acho que mais gótico do que isso é impossível.
Isso, e eu sou tão inconformado que não fez o sucesso esperado de bilheteria. Embora a bilheteria foi mais de 250, acho 250 milhões por aí. É uma bilheteria boa. Isso.
E é um filme ainda que é referência a uma série que foi super sucesso aí.
Sim.
Nos anos 50, 60 ali. É, que eu acho que aquele filme tinha tudo pra ser bom, mas ele não meio que não é.
O
Sombras da Noite.
Nossa,
eu gosto da estética, eu gosto da temática, eu gosto da forma como os personagens ali estão envolvidos, mas tem alguma coisa no roteiro que me trava ali naquele filme.
Cara, já eu acho que eu gosto
acho
de
que
tudo.
Que falta alguma coisa ali.
Eu entendo o que tu fala, eu entendi algumas críticas também no filme quando lançou, mas eu particularmente amo. Pra mim não tem nada errado com o filme, assim, eu gosto mesmo. A trilha sonora, eu descobri uma banda muito boa, que é a música da abertura do filme. Procurem, muito boa. Escutem primeiro, não vou dizer a banda, mas escutem. E a música é muito bacana, enfim. Mas eu gostei muito do filme, acho que ele é bem humorado e tal.
Eu adoro a piadinha do Mephistopheles, que é o M do McDonald's.
Muito bom.
Perfeito.
Muito bom. E é um filme que tem outras criaturas também, né?
Sim.
Temos até lobisomem, vampiro. Quando eu pesquisei sobre a série que originou o filme,
tem
bruxa. É, tem. Quando eu pesquisei sobre a série que inspirou o filme, tem zumbis. Nossa, tinha muita coisa.
Muita
a série
coisa.
Deve ser bem, bem legal. Mas eu fiquei muito triste que não teve sequência, porque temos um ganchozinho pra uma sequência, né?
Tem um gancho gigante, inclusive.
Gigante, então ficou. Sim, queria muito uma sequência de Sombra da Noite.
Quem sabe, né? O Tim Burton tá aí sem trabalho.
Sim, sim.
É, então quem sabe, né? A gente não vê aí.
Mas enfim, gente.
Inclusive aí... o bicho tá precisando lançar coisa boa, viu? Porque
tá,
ultimamente.
Ultimamente ele tá meio fora aí de órbita. Mas é isso, gente. Esse é o nosso papo hoje sobre filmes de vampiro por conta de Crepúsculo.
Pois
não
é.
Não assistam Crepúsculo.
Eu posso indicar uma coisa que é igual Crepúsculo, mas é melhor.
Vai.
The Vampire Diaries.
Ah, certo. Eu nunca assisti, mas...
Assim, a série ela vai dando uma decaída ali depois da terceira temporada.
Uhum.
Vai ficando repetitiva, todo mundo que morre volta. É CW, né, gente? Mas o... A primeira e a segunda temporadas, principalmente, são... perfeitas.
Ai, gente, nossa, Antônio, peraí, não vai dar pra terminar agora.
Por quê?
Porque tu falando em The Vampire Diaries, eu lembrei de outros três grandes produtos vampirescos. A trilogia de Blade.
Caramba, Elton!
Blade. Gente, Blade 1, 2 e Blade Trinity, que é o terceiro, que é muito legal.
Sim.
Temos muita ação, temos Wesley Snipes, muito massa no papel de Blade.
Que, inclusive, Blade vai voltar aí, né, pra... com... essa, tem um selo novo da Marvel.
Sim.
Que vai produzir aí uns filmes mais terror, né?
Uhum.
Nessa pegada a gente vai ter Blade, vai ter Cavaleiro da Lua.
Exato.
Então, que inclusive vai ser o Keanu Reeves.
Sim.
Então,
que pra quem não sabe, Blade é personagem de quadrinho.
Sim.
Né? Inclusive na série dos anos 90 do Homem-Aranha, temos uma participação de Blade. Ele na moto lá, muito legal isso. É, enfim, lembrei de Blade, Buffy, a Caça a Vampiros, que é
Ai,
muito
meu Deus,
legal. Buffy é muito
Como
bacana.
Como pude esquecer de Buffy?
Marcou uma geração.
Sim, anos 90 ali.
Anos 90 puro e uma história super legal. E o derivado de Buffy, que era tão bom quanto, que era Angel.
Angel.
Né? E, enfim, gente, vale a pena, viu? Pra quem não conhece essas produções, revisitem.
Podem ir atrás, porque...
Podem ir atrás, que é
muito legal.
É
engraçado, né, Elton, que anos 70, 80 e 90 ali foram o auge das produções de vampiro.
Sim.
E
sim.
Até hoje, a gente tendo a tecnologia que tem... A gente não consegue fazer um filme daquele nível, né?
Não é, eu torno a mencionar Os Garotos Perdidos. É muito bem feito, é muito bem
pois
executado.
É.
Um roteiro muito bacana. Porque a gente sabe que o terror dos anos 80, ele não... não alguns títulos, tá, gente? A maioria, assim. Principalmente os slasher movies, né? Filme de assassino e tal.
Faz graça.
É um terror que hoje em dia não funciona pra geração, né?
Sim.
Assim, a gente vê um drama que não... Era muito novela. Né? Uns efeitos... Tinha muitos efeitos bons, mas assim, quando a produção era meio baixa, os efeitos eram bem tosquinhos. Mas assim, a gente vê algumas produções que sobressaíram. Poxa, Garotos Perdidos pra mim envelheceu muito bem.
Sim, com certeza.
Eu acho que o filme deveria... Eu gostaria de ter uma sequência direta do original, com o retorno do elenco original. E eu acho que daria um bom filme, entendeu? E podem usar o mesmo efeito da época, não tem problema. Não
é,
não
efeitos práticos, não tem nada de errado.
Efeitos práticos, sabe? Não, o filme não tem nenhum efeito assim... forçado,
não.
Aquele CGI que não, enfim, que não rolava na época. Não temos um chroma key, não temos nada. Nós temos assim efeitos práticos que dão muito, muito, muito realismo.
Pois é.
Então, enfim, gente, assistam essas coisas que a gente indicou.
Pois é, esse programa me deixou com saudade, viu?
Também.
Caramba.
Quero, acho que eu vou reassistir Os Garotos Perdidos, eu tenho um DVD.
Que eu fiquei com saudade, muita saudade de Os Vampiros de John Carpenter também.
Nossa, eu também. E um Drink do Inferno. E a gente, esperamos estar causando isso em vocês também. Porque é muito
com
bom,
certeza.
Muito divertido. Vampiros são personagens altamente cativantes. Eu gosto.
Com certeza.
Gosto
então
mesmo.
É isso, né, Elton? A gente
é
vai
isso.
Ficando por aqui. Quem quiser nos escutar, pode nos ouvir no Spotify, no Herdiz, no Apple Podcast e também, né, no portal do Sistema Jornal do Comércio Interior, ne10interior.com.br. Se você quiser mandar alguma mensagem, né, pode entrar em contato com a gente no podcast@tvjc.com.br. Até a próxima semana, pessoal, com mais um Papo Pop.
Ok, valeu, gente, até mais.